Epá, sério, meu. Estamos de volta. Pois é. Eu desta vez não vou falhar com a minha assiduidade. Eu prometi que ia voltar e vou voltar, não sei durante quanto tempo, mas eu não vou desaparecer sem aviso. Isso é uma promessa, portanto, já é alguma coisa. E antes de mais, eu só queria agradecer o feedback incrível, porque agora o Spotify está todo elevado e tem aqui umas coisas que eu adoro, que é poder ter interação direta convosco sem ter que ser pelos comentários do YouTube. Porque eu gosto mais da malta que ouve o podcast no Spotify, o que é ridículo, porque imaginem, no YouTube eu supostamente ganho dinheiro, uns míseros euros, tipo, literalmente. Não estou a ser exagerada, é mesmo muito pouco dinheiro, mas ganho tipo alguma coisa com o YouTube. Mas não, eu prefiro as pessoas do podcast, não sei porquê. Sinto que ao estarem habituados a. Quer dizer, antes também não me viam as pessoas do YouTube, mas pronto, não interessa. Adoro a interação, adoro o facto de poder pôr tipo perguntas e ter respostas de percentagens de pessoas, etc. Gosto imenso do facto de vocês poderem fazer comentários e feedback direto, é incrível. E a quantidade de mensagens que eu recebi que não estava mesmo nada à espera com estarem felizes com o facto do Valium estar de volta e também o feedback do episódio, porque eu sinto que me abriu um bocadinho sobre algumas coisas sobre mim e sobre também. Eu sinto que divaguei um bocado sobre a ansiedade e tudo mais, gostava de fazer um episódio melhor sobre isso, mas então houve muita gente a identificar-se e que mandou muitas mensagens. Eu fiquei mesmo de coração, tipo, super cheio a semana inteira, portanto, estou muito feliz. Updates de estar sozinha, que foi assim a coisa que eu mais falei, foi o facto de não estar habituada a estar sozinha e agora estou literalmente há uma semana, mais de uma semana, a viver sozinha em Itália. Que, pronto, é uma saída da zona de conforto, mas não é assim tanto, porque lá está, eu falo a língua, sinto que conheço minimamente as coisas, de género, já passei temporadas assim mais longas em Itália, mais de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e então conheço os supermercados, conheço os produtos de supermercado que eu gosto. Pronto, há aquelas coisas que eu sei mais ou menos como é que funcionam, mas mesmo assim eu sinto que os 2 primeiros dias foram assim os mais difíceis, porque eu tive que me habituar a tudo. Ou seja, eu estava a assumir, estou a viver nesta cidade, por muito que seja só por 1 mês, e então eu vou ter que saber como é que eu ando aqui de transportes, qual é que é o meu autocarro, qual é que é o supermercado que eu gosto, onde é que eu gosto de tomar café, qual é que é o sítio que eu quero mais ir trabalhar, qual é que é o jardim que eu mais gosto, onde é que eu quero passar o meu tempo quando precisar de. Eu ia dizer, estar sozinha. Estou sempre. Mas pronto, de fazer determinada coisa, e então 2, 3 dias foram assim o timing que eu demorei a ambientar-me e a sentir-me. Eu ainda não me sinto super em casa, mas já sinto que esta cidade tem uma grande parte do meu coração. Para quem não sabe, eu estou em Florença e decidi vir para aqui 1 mês. E se quiserem saber mais sobre isso, é melhor ouvirem o primeiro episódio, porque eu falei sobre a decisão e tudo mais. Mas eu estou a gostar muito de estar sozinha. Eu pensava que ia sentir mais saudades do que aquelas que estou a ter. Eu sei que isto se calhar é um bocadinho frio e egoísta, mas a verdade é que eu até agora tenho tido praticamente todos os dias super diferentes uns dos outros. E então, há um dia que eu vou visitar um museu não sei do quê, há outro dia que eu vou não sei fazer o quê. E tenho estado em contacto com as pessoas que eu gosto da forma praticamente normal. Ou seja, com o Francisco, que é a pessoa que vive comigo, é o meu namorado, não é? A pessoa que está mais tempo comigo, se calhar é um bocadinho mais estranho, mas mesmo assim ainda não senti saudades dele. Eu acho que até nos está a fazer bem esta distância, porque nós passamos muito tempo juntos, trabalhamos os dois, ele trabalha muito tempo em casa, porque só vai normalmente um dia por semana ao escritório, e eu também trabalho muitas vezes em casa, e então nós passamos muito tempo os dois juntos, tanto que antes de ele estar a trabalhar onde está agora, na empresa onde está agora, estava a trabalhar comigo na marca, e portanto nós trabalhávamos juntos e eram quase 24 sobre 7 juntos. E então eu acho que até é bom este sentimento de. Eu não digo saudade, porque eu acho que saudade é uma palavra muito forte para sentir um bocadinho a falta daquela pessoa na nossa rotina. Ou seja, eu acho que a saudade é um sentimento um bocadinho mais complexo e que vai para além do sentirmos a falta de alguém na nossa rotina. Eu acho que é muito mais um sentimento que sentimos um aperto no peito pela falta da pessoa e não só a falta da pessoa no nosso dia-a-dia. Não sei se isto faz muito sentido, mas é assim que eu vejo um bocadinho a saudade. E eu nem sei se já... Ou seja, a única saudade que eu me lembro de sentir de alguém é de pessoas que fisicamente já não estão cá. Eu acho que não tenho assim tantas saudades de outras pessoas, porque a não ser... Pronto, tenho algumas amigas que estão emigradas, mas como acabo por falar bastante com elas, não sinto tantas saudades. E, portanto, eu acho que o mais próximo que eu tenho é, por exemplo, a minha avó, que é uma saudade constante. E é quase uma saudade que me deixa uma... É mesmo um aperto no peito. Eu sinto que quando me lembro dela, que é muitas vezes, é uma saudade de não posso nunca mais estar com essa pessoa. E, ou seja, isto é super drástico. Isto é o tipo de saudade mais drástico que existe no mundo, não é? É a saudade de não volta mais. Mas como eu tenho essa saudade constante neste momento da minha vida, ou seja, esse sentimento que eu sinto neste caso específico pelo da minha avó, não consigo sentir que o sentir um bocadinho a falta de uma pessoa seja a saudade. Estão a ver? E pronto, isto obviamente é um... é complexo e cada pessoa... Vai sentir de forma diferente, mas sinto que, lá está, não tenho sentido assim saudades da minha rotina nem das pessoas que me rodeiam, porque também foi só uma semana. Por exemplo, há amigas com quem eu estou uma vez por mês, portanto, como é que eu posso sentir saudades delas se vou vê-las no mesmo tempo? Daqui a um mês estou a vê-las outra vez e, portanto, é como se fosse quase só normal. E como eu estou tão aqui assoberbada com tanta coisa a acontecer, todos os dias são diferentes, tenho estímulos diferentes, vejo pessoas diferentes, ouço conversas diferentes, vou a sítios diferentes, sinto que estou muito a viver a vida daqui, tipo, numa bolha. E então eu acho que não sinto tantas saudades por causa disso. Óbvio que tenho mais vontade, às vezes, de falar com determinadas pessoas, mas eu acho que é mais pelo facto de estar sozinha. E então, às vezes, apetece-me contar a alguém alguma coisa, porque acabo por não ter tantas interações e tantas conversas. Tenho muitas no dia-a-dia com pessoas, mas não são conversas profundas. E então, às vezes, sabe bem ligar à minha mãe e contar: olha mãe, hoje estive aqui, gostei imenso, acabei de ver isto, acabou de me acontecer isto, este senhor acabou de fazer este comentário. Ou ligar ao Francisco, ou mandar uma mensagem, um áudio, uma amiga minha a dizer: encontrei este sítio incrível, vou adorar vir aqui mais vezes. E portanto, isso tem acontecido muito, e até acho que é bom para as ligações que tenho com essas pessoas. No caso, por exemplo, com os meus pais, acho que até estou a falar mais com eles agora que estou longe e que estou com tantos estímulos e tantas coisas diferentes e novas a acontecerem, do que quando estou com eles, não no dia-a-dia, mas praticamente no dia-a-dia. Portanto, está a ser interessante essa reconexão diferente com as pessoas, ou seja, seja com o meu namorado, com os meus pais, com amigas minhas, que estou a falar até mais do que se calhar falo num dia-a-dia em Lisboa, que estou na minha rotina, na minha vida, e então não sinto tanto o chamamento de mandar mensagem, de falar. E mesmo as pessoas têm perguntado muito como é que estás a sentir, como é que estás, mandam muitas mensagens. Portanto, acho que tenho tido sorte também, e tenho, eu sei que tenho sorte nas pessoas que me rodeiam. E portanto, o tema saudade, pronto, é isto, não está a ser de todo uma dificuldade nesta primeira semana, portanto também é só uma semana sozinha, portanto acho que era impossível eu sentir saudades, mas muita gente me perguntou, especialmente por causa do Francisco, por estar longe, tipo, do meu namorado, que é a pessoa com quem eu vivo, etc. E pronto, nós temos estado a falar muitas vezes um com o outro e portanto não tem acontecido isso. Uma coisa que eu adoro em estar sozinha é a disponibilidade, ou seja, não é bem, sim, a disponibilidade a estímulos, ou seja, eu permitir a que, pá, qualquer pessoa que fale comigo, eu tenho o tempo e a disponibilidade para dar a essa pessoa de falar com ela. No outro dia, por exemplo, estava a passear ao pé de umas galerias de arte e há lá imensos artistas de rua e eu encontrei-me, não encontrei, tipo, fui, estava a ver o que é que uma senhora estava a pintar e fiquei, tipo, a observá-la algum tempo e ela meteu a conversa comigo e começámos ali a falar e tivemos para aí 20 minutos, o que não é assim tanto, mas a conversar com um estranho é alguma coisa. A falar com uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum sobre aquilo que ela estava a fazer e o que é que eu estava a fazer, a partilharmos um bocadinho das nossas vidas, e eu sinto que no meu dia-a-dia em Lisboa não tenho essa disponibilidade, não dou essa disponibilidade a pessoas para falarem comigo e estar ali e conhecer e pronto. E acho que isso tem acontecido muito, que é qualquer pessoa que me diga alguma coisa, eu estou disponível para conversar, estou disponível para saber mais sobre ela, para contar um bocadinho mais de mim, até com as pessoas dos restaurantes e tudo mais. Portanto, tem sido uma jornada, que é uma coisa que eu não faço, que é falar com estranhos em Lisboa. Tipo, não dou muita conversa a pessoas. É de género, vão falar comigo. Ah, what? Não quero, obrigada. E aqui sinto muito essa vontade. Acho que o estar sozinha faz com que nós estejamos mais alerta ao que nos rodeia. Eu, por acaso, tenho feito uma coisa que é, não sei se faz muito sentido, mas é andar sem fones, praticamente. Porque eu, em Lisboa, também, outra coisa que eu faço é estou sempre a ouvir podcasts. Constantemente. É o meu dia-a-dia, é ouvir podcasts. E então eu acho que, muitas vezes, não me permito sequer a ouvir outras coisas. Às vezes, género, por exemplo, eu estava no autocarro e estavam umas raparigas a falar sobre Portugal. E eu estava super feliz porque elas estavam a falar sobre Portugal e que iam fazer voluntariado em Portugal, eu não estava a perceber bem. E depois, tipo, eu disse, ah, olhem, eu meti-me na conversa, literalmente, eu nunca faria isto em Lisboa, tipo, what? Eu meti-me na conversa e disse, olha, eu sou de Portugal, se quiserem ficar com o meu número, tipo, perguntarem alguma coisa quando forem, sou de Lisboa, não sei onde é que vocês vão, e elas, tipo, ah, sim, vamos para Lisboa. Pronto, e ficámos ali também a falar, não foi tempo nenhum, foi tipo 5 minutos, mas, ou seja, o facto de não estar a ouvir sempre outra coisa, tipo a ver um programa enquanto estou na rua a andar, estou muito mais, estou-me a permitir a estar muito mais aberta a tudo, seja a observar, sim, porque entretanto a coisa que eu mais gosto de fazer aqui em Florença é tipo people watching, que é ficar... Olha, estou num jardim e vou ficar a observar o que é que as pessoas estão a fazer. Aquela rapariga está a escrever, aquelas raparigas estão a gravar um TikTok, aqueles rapazes estão a falar e a comentar sobre aquilo que aquela rapariga está a fazer, aquele casal está a discutir sobre o que é que será, há quanto tempo é que eles namoram. Tenho feito imenso isso e, epá, eu adoro. Eu sempre fiz isto e quando eu gravava podcast estava muito mais atenta a essas coisas. Porque, pronto, tinha que ter temas e, portanto, sentia que me ajudava a estar muito atenta aos detalhes e àquilo que me rodeava. E sinto que estou a voltar um bocado a fazer isso, não só porque estou a voltar com o podcast, mas também porque, lá está, estou sozinha e então há muita coisa a meu redor que me interessa, que me cativa. Estou a ouvir uma língua diferente. No outro dia, por acaso, reparei, eu parecia, tipo, que tinha um problema, que é, ouvi um senhor... A mandar vir com o cão, que estava a dizer, tipo, pá, já não me lembro o que ele estava a dizer, mas era do género, não voltes a fazer isto. E eu ouvi uma palavra que já não ouvi há muito tempo em italiano, e então comecei, tipo, a repetir, porque achei ué graça, e do nada, fiquei subconsciente daquilo que estava a fazer, e estava, tipo, oh meu Deus, eu estou, tipo, no meio da rua, a fazer, tipo, né, estava a imitar o senhor. Pá, ridícula. Mas pronto, o facto também, ouvir uma língua diferente, que já não estou tão habituada a ouvir no dia-a-dia, fez também com que eu sentisse aqui estes estímulos todos e, portanto, estou a gostar muito de estar sozinha. E outra coisa que eu também gosto muito é o facto de, para além desta disponibilidade a estímulos e a pessoas e a falar, etc., é o facto de eu ter a liberdade total... Ai, estou cheia de sono já. São 11h19. Mas eu acho que ainda estou a viver no horário de Portugal. Se calhar agora já não, porque se eu tenho sono às 11 horas da noite, a uma sexta-feira, se calhar já estou no horário de Itália, que é só mais uma hora. Mas para mim já está, tipo, foi loucura. Não foi, mas pronto, eu sinto que ainda estava a viver no horário português. E agora preciso puxar outra vez. E vocês estão a ficar com vontade de bocejar, não estão? E se eu pensar nisso, também vou ficar. Portanto, vou parar. E se me vier outros bocejos, vou fazer força para ele não sair. E então tenho tido também muita disponibilidade para fazer o que eu quiser, que é uma coisa que eu sinto que nós, na nossa vida, não temos, na nossa vida normal, que é, apetece-me estar aqui meia hora sentada a fazer nada, eu vou estar, porque eu posso, porque estou a viajar e estou sozinha e não tenho ninguém. Ou seja, imaginem, eu entro numa loja e é uma loja que, por exemplo, eu entro na Kiko, que é uma loja de maquilhagem italiana, mas cá em Portugal. Ou seja, não faz sentido, eu já conheço todos os produtos da loja, inclusive a marca manda-me coisas, portanto eu sei todas as novidades, sei todos os produtos, sei tudo, tenho tudo. Então, não preciso de ir lá, mas se me apetecer, eu vou ficar lá uma hora só porque sim. E não há ninguém que me vá dizer, pá, então vamos. E isso no meu dia-a-dia, como eu passo sempre o meu dia-a-dia com pessoas, rodeada de pessoas, amigas, o Francisco, os meus pais, as minhas primas, o que seja... Eu nunca estou a cumprir a 100% as minhas vontades e necessidades. E eu acho que isso está a ser incrível. No outro dia, eu literalmente, à noite, pensei, pá, amanhã vai estar bom tempo, eu quero ir para as Cinque Terre. E eu fui. Simplesmente peguei em mim e fui. E era uma da manhã quando eu comprei os bilhetes. Eu tinha acabado de chegar a casa, porque nesse dia tinha chegado super tarde. Ah, porque tinha ido ao cinema. E decidi, estava a falar com umas amigas ao telefone e disse, pá, o que é que acham? E elas, já vai, não sei o quê. E acham que isto é muito tarde. Não. E eu, pá, já, não é. Eu não tenho de ver nada a ninguém. Se eu for fazer uma viagem 2 horas para estar lá 1 hora, para voltar e fazer outra viagem 2 horas, o que é que interessa? Nunca ninguém vai saber. Estou sozinha, faço o que eu quiser. E isso está-me a dar uma... Ou seja, é quase um sentimento de liberdade que eu não sinto quando estou em casa. O que não faz muito sentido, porque eu vivo sozinha, não tenho propriamente que dar justificações a ninguém e, portanto, eu já devia sentir essa liberdade. Eu não estou a acreditar. Eu já devia estar a sentir essa liberdade que não sinto. E então eu acho que o facto de estar a viajar sozinha me está a dar um bocadinho estas capacidades... Digamos, que eu sinto que antigamente não tinha. Mas pronto, os primeiros dias foram assim mais difíceis porque me estava a ambientar, mas eu acho que agora já está a correr tudo muito melhor, já me sinto muito mais confortável, muito mais em casa, já tenho mais capacidade de dizer que sim ou que não a mim própria, ou seja, de o que é que eu estou a fazer por sentir pressão. Porque uma das coisas que também me estava a acontecer muito era eu sentir que, ou seja, eu marquei esta experiência não só para viajar, como também para fazer a minha vida aqui. Portanto, continuar a trabalhar, a fazer as coisas que eu faço no dia-a-dia, mas um bocadinho adaptadas, obviamente. E eu estava a sentir, nos primeiros dias, muita pressão de, imaginem, acordei às 9, fogo, só me levantei da cama às 10. Meu Deus, tipo, já perdi o dia todo, que stress, ou seja, andava numa ansiedade muito grande. Não vou conseguir ir aos sítios todos e as experiências que eu já marquei e as que me faltam marcar e tenho que ir ali, tenho que ir ali e os restaurantes e tenho que ir fazer isto e fazer aquilo. Portanto, eu acho que é não só uma pressão do facto de eu sentir que tenho que publicar nas redes sociais e tudo mais e stories e TikToks e reels e isto e aquilo e se calhar vou gravar um vídeo no YouTube e conteúdo para o podcast e isto e aquilo. Não só isso, como também só o facto de nós, quando estamos a viajar, imaginem, estou a gastar muito dinheiro aqui, eu tenho que fazer valer esta experiência ao máximo e viver ao máximo. Então não posso ficar uma noite em casa, sozinha, sem fazer nada. Tipo hoje, sexta-feira. Hoje tenho aqui a desculpa de gravar podcast, portanto, meio que estou a fazer alguma coisa, mas sei lá, amanhã é sábado e eu no domingo vou fazer uma viagem, de carro com pessoas e, portanto, vou ter que acordar super cedo. Por isso, provavelmente. Sábado à noite vou estar aqui em casa e não vou jantar fora. Portanto, pronto. Tem sido. Eu acho que esta é a parte que eu ainda estou a habituar-me um bocadinho mais, a sentir que não há pressão de não fazer coisas e que não tenho que estar sempre a fazer coisas diferentes e sempre a viajar e a fazer coisas. Se bem que eu também tenho vontade, porque imaginem, eu já sinto. Ok, passou uma semana, vou estar aqui supostamente um mês, entretanto, eu ainda não. Marquei a viagem de volta. Eu estou a adiar completamente e eu no início estava de género, ok, eu se calhar não vou marcar já porque posso querer voltar antes. E eu agora estou de género, não, eu não vou voltar antes do dia que na minha cabeça eu decidi. Eu se calhar até vou voltar depois. Portanto, aquilo que estava a ser o chega a chorar, que se calhar não me quero bem estar aqui e estou um bocadinho arrependida disto, é o vou voltar a chorar porque não quero voltar à rotina e quero ficar aqui para sempre. Portanto. Estamos a fazer progressos, é o que eu sinto. Uma das coisas que eu também senti é que estou muito mais vulnerável, o que é normal, eu acho, porque nunca tinha estado tanto tempo sozinha. E lá está, para algumas pessoas esta experiência é easy, facílima. Quem me dera, sonho, pá, não vejo dificuldades. Para mim, que sou uma pessoa que nunca tinha feito nenhum tipo de experiência sozinha, viver fora, nada. Tem sido um desafio e, portanto, eu sinto que fiquei muito mais vulnerável. Imaginem, chego ao ponto de eu entrei num sítio e achei tipo super bonito, super estético e queria tirar uma fotografia. E então, eu não sei se quem está a ver o podcast com o vídeo está a ver que eu estou a fazer um esforço para não estar constantemente a bochechar, não sei o que é que me está a dar, mas pronto. E eu entrei não era uma galeria de arte, era tipo uma lojinha com uma senhora que estava a pintar um quadro e tinha vários quadros e várias coisas, porque aqui em Florença há várias lojas dessas, tipo, muito típicas, de artistas e lojas de segunda mão, coisas vintage, montes de coisas desse género. E eu entrei e achei super querido e disse, tipo, olá, boa tarde. E entrei e estava, tipo, a ver. E achei tão giro um cantinho que tirei uma fotografia de género. Eu tenho feito muito isto, que é tirar fotografias às coisas, só porque acho bonitas, não é para nada. Ou seja, não era para recriar o quadro, não era para absolutamente nada, mas eu percebo perfeitamente. E a senhora olhou para mim e disse, tipo... ela não me disse logo nada, então eu fiquei lá mais um bocado, tipo, a observar e a ver e tudo mais. E quando eu me vou embora, ela diz-me, tipo, yeah, mas para a próxima, vê se pedes para tirar a fotografia. E eu, ai, que merda, tipo, imaginem, entrei um bocado em pânico só com isto que ela me disse. E depois estava lá outro senhor que disse, ah, mas não te preocupes, porque ele viu que eu devo ter feito uma cara, porque eu sou super expressiva, devo ter feito uma cara de assustada. E o facto da senhora, eu disse logo, ai, peço imensa desculpa, eu apago assim que... Eu pago já, não é para nada, era mesmo só para guardar porque gostei muito, peço imensa desculpa. Pronto, e assim que saio, começam-me a vir lágrimas de nervos. Que era de género, alguém me disse que eu fiz mal uma coisa, que pânico. Há dois dias também, ia apanhando uma multa nas 5ª por causa do comboio, porque não validei o bilhete, porque eu não sabia, eu falei com o senhor... que é tipo o capo treino, no início, logo quando entrei, e ele disse-me tipo, ah, sim, pode entrar a este comboio, babá, nem sequer olhou para o bilhete, tipo, cagou, e eu achei, ok, tudo bem, ele podia-me ter dito, tipo, olha, mas tens que validar, ou assim, e ele não me disse nada, então eu achava que estava tudo bem, e depois, do nada, aparecem os picas, começam a verificar os bilhetes, eu mostro o meu bilhete, e ele, tipo, não fizeste check-in, e eu, what, qual check-in? E pronto, estive ali um bocado a discutir com o senhor, e do nada ele diz-me, são 60€ de multa, mais 15€ de outro bilhete que tens de pagar. E eu, o quê? Imaginem, ou seja, eu não é que esteja a passar dificuldades para não ter 60€, estão a perceber, tipo, claro que não me apetecia dar aquele dinheiro, principalmente porque estou já a gastar imenso dinheiro com isto tudo, paguei e fiz tudo bem, mas senti-me ali um bocado injustiçada. E então, vieram umas lágrimas aos olhos, que foi o que me salvou, porque eu sinto que as lágrimas são sempre um bom truque para nos safarmos de coisas. Eu aprendi isto. Ai meu Deus, malta, imaginem, pronto. Isto é um problema. Isto é um problema que é, eu não estou a ouvir muita coisa porque estou com o fone, porque preciso de ouvir a minha voz. E eu estou super assustada com tudo, porque é de noite, são 11h30 da noite, apesar de ser sexta-feira, apresentar mais movimento na rua, eu ouço um barulho e entro em pânico, sempre. Estava a falar com uma rapariga que eu conheci no outro dia, que estava, ela está cá de Erasmus a viver, e estávamos a falar, e ela estava a dizer que no outro dia tinha ouvido chuva e assustou-se imenso, porque estava sozinha em casa, e só o barulho da chuva pensava que era alguém e não conseguiu dormir. E eu, foi exatamente isso que me aconteceu. Eu ouço um barulhinho, que é chuva, eu vou ver, tipo, a meteorologia está a chover, ou seja, não há nada para ter medo, e eu entro em pânico. Eu acho que isto é normal, principalmente por estar, tipo, isolada, género, eu agora estou em modo de voo, se me acontecer alguma coisa, nunca ninguém vai saber, nem a minha localização, nada. Vão ficar aqui estes registros, portanto, há sempre alguém que vai saber. Isto é o barulho de uma moto, mas como eu não percebi logo, parecia que me estavam a bater na janela e pânico geral. Basicamente foi isto. Já não sei o que é que estava a dizer, mas pronto, tenho sentido que estou um bocadinho mais vulnerável. A questão da multa, comecei logo a chorar, que me salvou, mas pronto. Esta questão da senhora, isto foi mesmo inofensivo, foi de género, olha, para a próxima vez lá se tiras uma fotografia, eu num dia a dia nunca na vida ia chorar se me dissessem isto, não é? Mas pronto, como estou sozinha e sinto que estou a tentar fazer tudo bem e ou seja, quero ser simpática para toda a gente, imaginem, eu ando na rua e estou sempre com aquele sorriso sem mostrar os dentes, tipo, faço sempre assim às pessoas, tipo, um cumprimento quase. Digo olá a toda a gente, tipo, aos senhores dos autocarros. Digo olá e boa noite e muito obrigada. Tipo, nos autocarros em Lisboa eu nunca na vida ia dizer obrigada, boa noite. Pronto, estão a perceber esse tipo de coisa? Ou seja, estou a tentar ser super simpática, super bem educada, super tudo. E depois a senhora diz-me isto e eu fico logo, oh meu Deus, fiz porcaria. Pronto, então sinto que a vulnerabilidade também é uma coisa que me tem acontecido. Estava agora a contar que estive com esta rapariga que está de Erasmus aqui e conheci algumas pessoas, porque, infelizmente, tenho a facilidade de ter o Instagram aberto e, portanto, assim que tive lugar que estava em Florença, imensa gente me mandou mensagem de género, ah, tudo aqui de Erasmus, não sei o quê, babá. E eu também, o que não faria numa situação normal era dizer, ok, bora beber um café, ok, bora jantar. Foi exatamente o que eu fiz. foi go with the flow, esta pessoa mandou mensagem, portanto vou beber café com ela, vou jantar com ela, e portanto estou muito mais aberta a este género de experiências, óbvio, não é? Estou sozinha, também faz bem conhecer pessoas, falar com pessoas, ainda por cima em português, porque foram só portugueses com quem estive até agora, apesar de já ter trocado também mensagens com raparigas italianas para combinar qualquer coisa, e sinto que este estar aberto a estas coisas também é super interessante, e pronto, e conheci, a maior parte das pessoas que eu conheci foram portugueses que estão cá de Erasmus, e portanto está tudo muito naquela vibe de Erasmus que eu nunca senti de viver as experiências, só senti porque eu fui visitar muitas amigas minhas que tiveram de Erasmus, inclusive houve uma amiga minha que eu visitei-a, gostei tanto dos amigos dela e da experiência e tudo mais, que voltei para lá uns meses mais tarde para passar a passagem de ano com eles. Portanto, foi o nível de importância que aquilo me marcou, que tipo, o Erasmus dela me marcou. Portanto, eu acho que sou muito aquela pessoa que tinha amado fazer Erasmus. E pronto, está a ser bom conhecer pessoas e falar com pessoas e... ou seja, estar aberta a pessoas que se calhar não fariam parte do meu dia-a-dia, que não têm ou não dão um match perfeito com a minha personalidade, mas que eu gosto de conhecer e gosto de falar e gosto de saber mais. Mas eu sinto que estas pessoas que eu tenho conhecido estão todas, até agora de Erasmus, e portanto estão todas numa vibe muito de sair, loucura, não durmo, faço isto, faço aquilo, e eu só amava ter ainda este espírito. Só que, primeiro, pronto, eu vim para aqui com um intuito um bocadinho diferente, estou com o foco, trabalho, fazer coisas, experiências, tudo mais, portanto, não é bem o foco de sair, loucura, bedeiras, tudo mais. Eu já fui esta pessoa, ainda me estava a lembrar, tipo, no outro dia, lembrei-me de imensas coisas que fiz quando estive de Interrail, e tenho os vlogs todos no YouTube, que é incrível, e a vibe era muito essa, ou seja, nós até fomos sair poucas vezes, tipo, duas ou três, mas eu lembro-me que era uma vibe muito de se não dormir não há problema, se estiver numa camarada com 40 pessoas não há problema, e agora sinto que estou muito mais, tenho estado cada vez mais fechada a esse género de coisas que eu sinto que são o tipo de coisas, ou seja, é quase como o viver para o plot, que é uma expressão que eu gosto muito, que é quase nós vivermos para fazer alguma coisa, dar uma história, basicamente. E eu acho que isso é super fixe porque eu adoro quando amigas minhas são loucas o suficiente para ter este género de histórias. E tenho uma amiga que, ela não está de Erasmus, ela está só a viver fora, mas ela sai constantemente, todas as noites, vai a todo lado, diz que sim a tudo, está sempre de um lado para o outro a viajar, aquilo e a fazer, nananã. A quantidade de histórias que ela tem, e eu adoro ouvi-la contar as histórias dela, é incrível. E portanto eu acho que é fixe nós vivermos, tipo, com o intuito de ter um plot. Claro que é engraçado e ficamos com histórias para contar, e eu acho que quanto menos as coisas são planeadas, mais interessantes elas são e mais histórias dão, mas depois ao mesmo tempo sinto que neste momento há outras coisas na vida que pesam, e eu acho que a pandemia também fez muito eu ficar com este sentimento de pessoa muito mais caseira, já não gosto tanto de sair, adoro ficar em casa tipo mantas ou ir ao cinema só muito chill. Olhem, imaginem, antigamente eu gostava de sair e ir ficar na discoteca até às 7, 8 da manhã, e hoje quando vou sair também gosto de ficar até ao fim e fico até ao final da noite normalmente, mas se me derem a escolher, eu prefiro mil vezes fazer uma noite de chill com amigos cá em casa do que ir sair à noite e ficar só rodeada de estranhos o tempo todo. Portanto, sinto que esta experiência também me está a dar um bocadinho o cheirinho daquilo que é a minha zona de conforto a todos os níveis, e também nesta de, pronto, ok, se calhar convidaram-me para jantar ou se calhar convidaram-me para ir a um jazz club e eu vou, e vou dizer que sim. E se calhar a seguir ao jantar vamos beber um copo e eu vou, e vou dizer que sim. Porque pode ser que seja giro, pode ser que fique... Ou seja, se calhar estou a viver um bocadinho aquilo que deixei de viver, que era o FOMO. Eu sinto que andava a viver com o contrário de FOMO, que era tipo, o quê? Eles estão a sair à noite e eu estou em casa na manta? Que bom! Estão a ver, tipo, literalmente o contrário de FOMO, e agora estou a viver um bocado de género. Se calhar devia estar, porque posso estar a perder isto ou aquilo. E acho que também é bom, porque já não sentia isto há muito tempo. Acho que... O equilíbrio é a perfeição e, portanto, sinto que estou cada vez mais a chegar lá. E estou a amar este espírito de Erasmus, digamos assim, apesar de não estar a vivê-lo tipo, de todo, na totalidade, mas sinto que as pessoas também romantizam muito esta questão toda de viver fora e de mudar de cidade e... Ou seja, fala-se muito de ah, eu fui viver para fora, ah, eu estou a viver fora por causa do meu namorado, ou porque arranjei trabalho, ou à procura de mais dinheiro, ou à procura de uma experiência diferente. E claro que é incrível e são experiências que marcam muitas pessoas, mas eu sinto que as pessoas normalmente só falam das partes boas de viver fora e tudo mais, e acho que há muito mais para além disso, e eu sinto que sou impactada muito com este feeling, porque o meu pai é italiano e ele viveu a vida toda, pronto, em Itália, e depois mudou-se por causa da minha mãe. Long story short, eles basicamente estavam os dois de férias, coincidentemente, em Tenerife, conheceram-se, acho que foi numa discoteca, pronto, devem ter estado juntos nessa noite e tudo mais, e depois apaixonaram-se, e pronto, apaixonaram-se, começaram a namorar à distância e depois o meu pai mudou-se para Portugal por causa da minha mãe. E, portanto, ele mudou-se com, já não me lembro, pronto, pai, 30 e tal anos. E eu sinto que, não só o meu pai, mas outras pessoas que eu conheço, porque tenho amigas que também se mudaram pelo amor, e é tudo muito bonito, mas a verdade é que eu sinto que essas pessoas, muitas vezes, não encontram o seu rumo de vida e ficam muito presas à vida das outras pessoas. E então, por exemplo, eu sinto que, óbvio que o meu pai é feliz e tem a família dele, e tem-me a mim, e tem a minha mãe, e a minha família materna, que também é a família dele, mas eu sinto que ele sente muita falta da família dele, de Itália, e sempre que ele fala das experiências e das vivências é com muita nostalgia, e eu acho que se romantiza muito o viver fora e não se fala muitas vezes desta saudade, desta nostalgia de quando acontece alguma coisa, do nunca nos sentirmos 100% em casa, de haver a barreira linguística, de os nossos amigos que para trás ficaram e não termos assim tanta facilidade em criar novos que sintam exatamente ou que nos façam sentir exatamente aquele sentimento de casa, e portanto eu acho que se romantiza muito cada vez mais hoje em dia o viver fora e ter estas experiências que lá está são incríveis, mas sinto que todas as minhas amigas que neste momento estão emigradas, principalmente aquelas que foram atrás do amor, são felizes, óbvio, porque têm um namorado e conseguiram arranjar um bom trabalho, se calhar recebem mais, têm a casa delas e uma independência financeira e independência a todos os níveis muito maior. Mas depois eu acho que, eu não sei se isto é mesmo verdade, mas eu sinto que nunca se sentem 100% em casa. E há muitas pessoas que eu sei que vivem a vida da pessoa com quem estão. E eu acho que é tudo muito bonito, mas deve haver dias mesmo, mesmo, mesmo difíceis, porque as pessoas da nossa família e os nossos amigos e tudo mais continuam lá na vida deles. Está tudo normal. Nós é que nos afastámos. Não, não eu, mas as pessoas é que se afastaram. E portanto eu acho que deve ser difícil. E então eu sinto que quando se fala desta questão e cada vez mais se tem falado disto de emigrar e ir viver para fora porque se ganha mais e em Portugal não dá e comprar uma casa é impossível. Imaginem, vou fazer quase 26 anos, estou a viver numa casa alugada porque aconteceu, arrendada porque aconteceu, porque eu não tinha intenções de comprar casa tão cedo. E tenho amigas que são mais velhas que eu, ou da minha geração, e tenho muito poucas pessoas que conheço que estão a viver fora de casa dos pais ou fazem sequer intenções de. Portanto, claro que está muito difícil na nossa geração, as pessoas ganham todas ordenados completamente míseros e, portanto, óbvio que emigrar parece, neste momento, a única solução e cada vez mais, e isso é muito triste, principalmente por termos um país tão incrível, com tanta coisa boa. Ou seja, e então as pessoas quase que têm que emigrar e depois romantizam a vida lá fora. E eu não sei se ia conseguir habituar-me assim tanto a estar fora da minha rotina, quer dizer, ia ter que criar uma nova rotina, obviamente, mas a estar fora do meu ambiente sem intenções de voltar, porque eu sinto que as pessoas depois também de viverem fora é muito complicado voltarem para receberem o quê? Menos de metade do ordenado que estavam a receber, ou estavam numa casa XY e agora vão para uma casa muito pior, ou vão ter condições muito piores, ou vão descontar muito mais, ou vão ter que prescindir de determinadas coisas que tinham no outro sítio e que cá não têm. Por exemplo, uma das coisas é que eu sinto que em Portugal se trabalha muitas horas. Eu vejo outras amigas minhas que estão a trabalhar fora, em trabalhos, em empresas grandes e tudo mais, e que eles respeitam muito mais o horário de trabalho. Isto não é assim em todos os países, obviamente, mas em muitos países nós trabalhamos muito mais. E, portanto, todas estas regalias que tinham em viver fora, agora vão voltar para Portugal e vão perder essas regalias todas? Se calhar não, e se calhar as pessoas cada vez mais vão começar a emigrar e cada vez mais vão deixar de voltar. E então, ao mesmo tempo, isso entristece-me muito e, principalmente, lá está, por ter este exemplo tão perto do meu pai, eu não sei até que ponto é que me via a emigrar sem ser com um curto período de tempo na minha cabeça. Ou seja, pensar, vou 2 anos porque tenho este contrato de trabalho ou porque tenho esta experiência que gostava de viver. E então é um bocadinho dúbio na minha cabeça de, ok, se calhar é melhor para mim e se calhar a altura seria agora, mas ao mesmo tempo é de género, mas e isto tudo que eu vejo que o meu pai sofre, ou que a minha amiga Ana, Rita, Soraya, Catarina estão a sofrer e a sentir, será que isto não pesa mais do que o dinheiro e as regalias que eu posso vir a ter? Não sei. São questões que têm estado na minha cabeça, principalmente por agora ver muito esta vida de Erasmus que é totalmente romantizada, e eu sinto que as pessoas, quando são de Erasmus ou em experiências mais curtas de tempo, estão muito a viver numa bolha, e eu sinto que até é difícil de voltarem depois, mas a verdade é que, ao mesmo tempo, casa vai sempre ser casa, e é muito isto que eu sinto. Sou muito, uma pessoa muito budista, eu acho, e lá está, casa para mim vai sempre ser casa. E pronto, não falei sobre tudo aquilo que tinha aqui, mas falei sobre muita coisa. Espero que tenham gostado deste episódio também. Digam-me se identificaram, o que é que acham, se concordam comigo, se fazem intenções de emigrar ou não, se também têm estes pensamentos na vossa cabeça, ou se estão emigrados e o que é que sentem em relação a isto de ter saudades e de nunca ser feliz a 100%. O que é que acham disto? E é isso. Um beijo. Take a Valium sem tomar.